partir de agora está entrando no ar.
Escola Brasil.
O caminho da educação passa por aqui. Vem estudar com a gente.
Escola Brasil.
Alô, alô, ouvinte, você aí que tem sede de educação.
Começa agora mais um Escola Brasil.
Que convida você a se aventurar nas águas do conhecimento.
E não vai ter correnteza ou tempo ruim que impeça a nossa viagem.
Afinal, como diria o poeta João Cabral de Melo Neto, para os homens e para o rio, nascer já é caminhar.
Pois o rio, mesmo quando ainda é nascente, vence barreiras e mantém firme o percurso em direção ao mar.
E quem gosta de aprender tem que ser assim, né? Como um rio, não temer os obstáculos e jamais sair do curso rumo ao saber.
E por falar em rio...
Adivinha onde o Matuto foi aprontar desta vez, gente? No maior rio do mundo, o Amazonas. Hoje ele e o helicóptero vão surfar na Pororoca, o encontro aí do rio com o mar.
E tem mais, daqui a pouco você vai conhecer o programa Doce Desafio, que atende crianças e jovens com diabetes. E de quebra, você ainda fica sabendo um pouco mais sobre essa doença que atinge 5 milhões de brasileiros.
Também tem dica pro professor. Nós vamos dar um pulinho na China antiga para mostrar para você como usar os segredos milenares da arte da guerra na batalha do dia a dia em sala de aula.
Quem fala sobre o assunto é o escritor Maurício Apolinário. Ele adaptou os ensinamentos do famoso estrategista chinês Sun Tzu para a realidade do professor.
Tudo isso hoje no Escola Brasil. Não saia daí, que depois do intervalo a gente volta.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação, Governo Federal.
Ô, filho, na hora de estudar, nada de se esparramar no sofá ou ficar deitado na cama como se fosse dormir. Parece uma jiboia. Estude sentado, assim, numa cadeira confortável, para não prejudicar seu corpo. Você vai aprender mais e melhor. Dica do Escola Brasil.
Escola Brasil.
Na China, século 4 a.C., um estrategista chamado Sun Tzu escreveu um livro que ficou conhecido como A Arte da Guerra.
Essa obra até hoje é considerada por muitos um dos textos mais importantes que já foram escritos sobre estratégia, organização e comando militar.
Contam por aí que o tal livro foi usado por personagens importantes da nossa história, como Napoleão Bonaparte e até Adolf Hitler.
Mas hoje em dia, os ensinamentos de Sun Tzu estão sendo aplicados para vencer uma outra guerra, a luta pela qualidade da educação.
O professor e escritor Maurício Apolinário decidiu adaptar o clássico chinês à realidade da sala de aula e escreveu o livro A Arte da Guerra para Professores.
Para saber mais sobre esse trabalho, a gente bate um papo com ele agora.
Bem-vindo, professor Maurício. Tudo bem?
Tudo bem.
Então, professor, como é que nasceu essa ideia aí de escrever uma versão da arte da guerra para os professores?
Viajando pelo país a trabalho, visitando a Secretaria de Educação, conheci o texto de Sun Tzu, gostei muito da literatura dele, achei bem adequada para fazer uma adaptação e resolvi adaptar os 13 capítulos para educação.
E como é que o senhor relaciona os ensinamentos de Sun Tzu com o cotidiano da sala de aula?
Nós trazemos isso para disciplina, questão de domínio de classe, que eu abordo, a comunicação e o diálogo dentro da sala de aula, que são temas abordados no livro.
O senhor pode dar um exemplo disso?
Um texto que Sun Tzu coloca é que primeiro a pessoa precisa se conhecer, no caso que ele diz, conhecer o inimigo, né? E se ele não se conhecer e não conhecer o inimigo, já é derrota. Eu trouxe isso para o relacionamento professor-aluno. Muitos professores não conhecem a si mesmos e muito menos os seus alunos que têm na sala de aula. Muitos não sabem nem seus nomes. Isso é fundamental dentro da sala de aula.
E na sua opinião, quais são os maiores desafios que o professor tem que enfrentar nessa batalha do dia a dia das escolas?
A guerra maior do professor seria, primeiro, a falta de vocação.
Certo.
Nós temos um grande problema na educação, que são professores que não tiveram opção de vida. a não ser um concurso de professor. Ele não é professor, ele está professor por emprego. O segundo que eu coloco é a descontinuidade administrativa, porque governantes entram e mudam tudo. E isso realmente deixa o professor perdido na sala de aula, que recebe muito mal as informações para colocar em prática. E a valorização, que ele está totalmente desvalorizado, principalmente diante da sociedade.
Professor, e para quem ficou interessado aí no livro, onde é possível encontrar essa publicação?
Nós temos a venda pelo site da Thesaurus Editora, thesaurus.com.br. E eu tenho o meu e-mail, que é prof.mapolinario@gmail.com.
Bom, então, repetindo, o endereço da editora Thesaurus na internet é www.thesaurus.com.br, Thesaurus com TH, e também tem o telefone, que é 61-3344-3738.
E o e-mail do professor Maurício, anota aí, ó, prof, que é de prof.mapolinario@gmail.com.
Professor, muito obrigado pela entrevista, hein?
Eu é que agradeço a procura de vocês. O meu grande abraço a todos os profissionais da educação, os verdadeiros professores, que se tiver oportunidade, leia o meu livro. Nós estamos aqui para poder contribuir com o profissional da educação.
Ok, um abraço.
Essa foi a Arte da Guerra para professores. A nossa dica de leitura para você, professor.
Hora da leitura.
É, mas hoje também tem dica de livro pra meninada.
É uma historinha super gostosa que fala de uma outra guerra, que aconteceu entre os bolofofos e os finifinos.
No reino dos bolofofos, tudo era redondo e divertido. Lá eles cultivavam o bom humor, gostavam de comida e de uma boa soneca.
Já na terra dos finifinos, tudo era reto e longo. E as pessoas eram agitadas, espertas e muito críticas.
Nos dois mundos, como em todo lugar, havia coisas boas e ruins. Mas faltava um pouquinho de tolerância com o diferente. E por isso os bolofofos e finifinos acabaram entrando em guerra.
Ahá! Ficou curioso para saber onde vai dar essa história?
Então leia o Bolofofos e Finifinos. O livro foi escrito pelo francês André Mauroy e foi adaptado para o português pelo escritor Fernando Sabino.
Gente, é diversão na certa, hein?
É, e o livro Bolofofos e Finifinos faz parte do acervo do FNDE, distribuído para escolas públicas de ensino fundamental. Procure por ele, que com certeza deve ter um aí na sua escola.
Bom, 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 chiclete, pirulito, big, big, batom, sorvete, picolé, prestígio, nego bom, jujuba, cocadinha, maçã.
Doce tem mesmo cara de infância, né?
Que criança não fica com água na boca quando ouve falar dessas delícias?
Mas alguns meninos e meninas, infelizmente, precisam ficar longe do açúcar. São crianças que já nasceram ou ficaram diabéticas durante a infância.
Ao contrário do que muita gente pensa, o diabetes não atinge só idosos, obesos e pessoas que não fazem exercícios.
Pois é, e foi justamente para ajudar essa garotada a levar uma vida melhor que a Universidade de Brasília criou o programa Doce Desafio, que orienta crianças, adolescentes e jovens a lidar com diabetes.
Para isso, eles desenvolvem atividades recreativas, jogos e palestras sobre o assunto. O nosso repórter Caio Darcanchi foi conferir a iniciativa. Caio.
Cadu e Sandra, eu estou aqui com a responsável pelo programa Doce Desafio, que funciona na Universidade de Brasília. O nome dela é Jane Dullius. É um prazer conversar com a senhora, doutora.
É um prazer estar aqui e estar conversando com o nosso público.
Doutora, para começar, diabetes não é uma doença exclusiva de adultos ou de pessoas obesas e sedentárias. O que é, então, diabetes?
Diabetes é uma doença em que o açúcar no sangue fica muito alto. E isso pode acontecer por vários motivos. Um dos motivos é a pessoa estar se alimentando mal e sendo sedentária, ou seja, não fazendo exercícios.
Mas por que crianças têm diabetes, doutora?
No caso da criança, por algum motivo da sua genética, ou seja, ela já nasce com essa característica, o pâncreas dela, ele para de produzir um hormônio. Esse hormônio chama insulina. E essa insulina, se não estiver sendo produzida, o açúcar que está no nosso sangue sobe. E como não tem insulina, ela não consegue botar o açúcar de volta no nível normal.
E quais são os sintomas aí da criança que tem diabetes, doutora?
Na criança, no adolescente, os sintomas são muito fortes, muito evidentes. Primeiro, a pessoa começa a ficar com muita sede e tomar muita água. Outro sintoma, ela fica com muita fome e, ao mesmo tempo, muito fraquinha. E começa a perder muito peso.
Agora, doutora, quando o pai, o responsável ou mesmo a criança descobrir que tem diabetes, o que, que deve ser feito? Como que trata essa doença?
Diabetes hoje em dia não tem cura, mas ela tem tratamento. No caso da criança, qual é o tratamento na maioria dos casos? É a aplicação de insulina. Esse hormônio é administrado à criança através de injeções. Então, muita gente sabe que diabético toma injeção. Nem todos, mas em geral as crianças, estando diabéticas, vão precisar tomar essas injeções.
Além disso, também é preciso tomar alguns cuidados aí com a alimentação, né? Comer mais frutas e verduras e reduzir bastante o consumo de açúcar, o que na infância não é nada fácil, né?
É importante conhecer a própria doença, né, doutora Jane?
Nós fizemos o programa exatamente por causa da importância de os diabéticos terem acesso, conhecerem o próprio tratamento e saber se cuidar bem. O principal foco no nosso programa é como ajudar o diabético a ter uma alimentação saudável e na parte de atividade física, porque o exercício físico ajuda a melhorar o tratamento.
Legal. Bem, portanto, nós conversamos com a responsável pelo programa Doce Desafio da Universidade de Brasília, a doutora Jane Dullius. Doutora, muito obrigado pela sua participação aqui no Escola Brasil.
Foi um grande prazer poder estar conversando com a população, explicando mais acerca da importância do tratamento e da educação em diabetes.
Tá certo. Obrigada, então, doutora, e obrigada, Caio.
Bem, eu vou lembrar que o pessoal do programa Doce Desafio está à disposição das comunidades interessadas em fazer um trabalho parecido.
Eles dão oficinas e orientam escolas e postos de saúde a montar um programa de educação para diabetes.
Quem quiser mais informações pode ligar o telefone de contato da equipe do Doce Desafio, é 61-3307-2251, ramal 247.
Repetindo, 61, que é o código aqui de Brasília, 3307-2251, ramal 247.
Escola Brasil. Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação, Governo Federal.
Todos os anos, milhares de crianças e adolescentes brasileiros sofrem algum tipo de violência sexual. Combater esse crime é tarefa urgente, que depende de toda a sociedade. Levante sua voz.
Alô, amigos, aqui quem fala é Daniela Mercury. Todos nós temos um papel importante nessa luta contra a exploração e o abuso sexual. Ajude a proteger nossas crianças e adolescentes.
Ligue para o número 100. Você não precisa se identificar. Abuso sexual contra crianças e adolescentes. ANDI e UNICEF. Está na hora de você também fazer a sua parte.
É a hora de toque musical e hoje a gente faz uma homenagem ao grande cantador da Amazônia.
O paraense Nilson Chaves, aniversariante do dia.
Parabéns, Nilson!
O Nilson Chaves é um dos maiores nomes da música regional amazônica. Ele canta as belezas da terra natal.
Um exemplo é a música que você ouve agora, Flor do Destino.
O Nilson Chaves vai buscar na natureza inspiração para falar do amor.
E no ritmo da música, o sentimento vira rio, vira mato, vira flor.
Então prepara o coração e cola o ouvido no rádio.
Assim como água de chuva que vai penetrando pra dentro do mundo,
bebi assim como um poço de rua. Que eu olhava dentro, mas não via o fundo. Tu me deste um sonho, eu te trouxe um gosto de Tucumã. Tu me deste um beijo, a gente se amou até de manhã. Veio o sol batendo e nos despertou. A gente virando terra, mato, pele e flor. Água de riacho é clara e limpinha, mas às vezes turva com a chuva violenta. Teu amor é um papagaio que chima dentro do silêncio da tarde cinzenta. E o amor é um rio profundo, rio de muitos sinais, onde os barcos passam conforme o vento deseja e faz. Ai, quem tá me dentro disso que ficou da gente virando
Esse foi Nilson Chaves cantando Flor do Destino. A composição é dele e do Vital Lima.
Cadu, sabe que essa letra me lembrou aquele nosso papo no início do programa?
É verdade, hein? É que o Nilson Chaves, assim como o João Cabral de Melo Neto, também brinca com o movimento das águas para fazer versos. Na música ele fala de riacho, de rio.
Mas quem anda mesmo interessado em brincar no movimento das águas é o nosso amigo Matuto, viu? Espera para ver o que, que ele tá aprontando.
Hey bro, oh, tudo beleza, more legal, ah,
que é isso, beleza, Matuto? Ai, ai, ai.
Qual é, bro? Tá me zoando, cara? Qual é, cara?
Nossa, Matuto, posso te falar uma coisa? Você tá tão bonito. Olha essa bermudona, olha o chinelo, sem camisa então, né? Vamos combinar, né? Também. Tá sim. Não, você não parou, né? Você lacrou, André.
Ó o cabelo,
né?
Ó o cabelo.
Tem parafina no cabelo. Não, mas tá um gato.
Ó as ferramentas. Ô, Sandrinha, você gostou?
Adorei.
Agora você dá um look aqui na minha frase de surfista. Um look.
Dá um look.
Ó que belezura.
Menina, você perguntou, mas eu não tô te zoando, não, viu?
Não.
Eu só tô curioso pra saber onde é que o senhor tá pensando em surfar. Não vai me dizer que é no Rio Matoso, atrás da Fazenda Matinha, né? Porque lá a gente sabe que não dá.
Cador. Eu tô me preparando pra surfar em outro rio.
É, né?
E pense num riozão, assim, bem grandão. Assim,
enorme.
Não, maior um gadinho.
Mesmo? Grandão.
Pras águas do Rio Amazonas, que eu estou indo, Cador.
Ah.
Vou surfar na Pororoca.
Pronto, você ficou doido, Matuto?
Pororoca.
A Pororoca é o encontro das águas do rio com o oceano. Não é brincadeira, não, viu? Dizem que só o barulho, ó, já amedronta.
É, menino, é uma onda enorme de água do mar que avança pra cima do rio e diz que destrói tudo o que encontra. Arrasta pedaços de terra, derruba árvore.
Não, eu sei, Cador. E dizem que no Brasil, ela chega a formar ondas de até 6 metros de altura, né?
É, né?
Numa velocidade assim de... Eu tô sabendo de tudo. Até 30 quilômetros por hora.
Mas tá, vou
esperto, em cima de uma onda dessas, um surfista pode ficar até uns 10 minutos, Cador.
É nessa
que eu vou.
Matuto, presta atenção. Precisa de muito treino antes, viu? É. Esse nome pororoca vem do termo porok-porok, que na língua indígena do Baixo Amazonas significa destruidor.
Ah, e é um peteco e tanto, viu?
Precisa tomar cuidado.
É um peteco e tanto, viu? E não é pra menos, né? Afinal, nós estamos só falando de um rio que é tão longo, né, que recebeu 4 nomes diferentes, viu?
Então. É verdade.
Ele nasce no Peru, viu, Cador?
Isso.
E lá ele nasce com um nome engraçado, só. É Tunguaragua.
Tungurágua.
É, Tungurágua.
Isso.
É, Tungurágua, é isso mesmo, Tungurágua.
Eu vi no documentário um dia
desse. Depois é chamado de Maranhão.
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 Isso.
A pronúncia é Maranhão?
É, Maranhão.
Maranhão. E quando ele entra no Brasil, né, aí ele passa a ser Solimões.
Isso.
E só depois que se junta com o Rio Negro, ele vira Amazonas.
É o maior rio do mundo em volume de água, menino.
É verdade. Ô, Cador.
Oi.
E agora parece que é mais comprido também, viu, Cador?
Ah, é?
É que uns pesquisadores brasileiros e peruanos, eles fizeram uma expedição científica e comprovaram que o Rio Amazonas é o mais extenso do mundo, sabia, Cador? Por incrível que pareça, né? Ele nasce numa das regiões mais secas do mundo. Olha que coisa. É, né? No meio de dois desertos. O Nazca, que fica lá no Peru, e o Atacama, no Chile.
Então, os livros e os atlas de geografia vão ter que ser corrigidos, né, Matuto? Porque atualmente o Rio Nilo no Egito é considerado assim o maior rio em extensão, viu?
O Nilo tem 6.670 quilômetros. E o Amazonas, pelo que dizem os pesquisadores, é maior um cadinho, viu? Com 6.850 quilômetros de extensão.
É comprido, menino.
Menino, meu trem é comprido, viu? Mas essa mudança dos livros aí, que você falou, viu, Sandrinha? Não é assim logo, não, viu? Os pesquisadores, eles vão reunir primeiro os estudiosos do mundo todo, né? Nessa área de geografia, né? E mostrar o resultado da expedição. Eles vão discutir e também mostrar os estudos e tal, tudo direitinho, né? Para esse piquenicar tudo direitinho, né? Para depois as mudanças chegarem nos livros.
Tá certo. Você sabe que eu sempre olhei no mapa, sempre achei que o Rio Amazonas era mais comprido que o Nilo mesmo, né?
Você já calculava
no isso. Olhos, só na vista, senhor. Mas você sabe que essa mudança também tem um percurso como o próprio Rio Amazonas, que passa pelo Peru, pela Colômbia, pelo Brasil.
E o nome Amazonas foi inspirado nas mulheres. Vocês já sabiam disso, que nós já cansamos de falar isso aqui, né,
Francisco Orelhano, né?
Nossa!
Foi sim, Sandrinha. O navegador espanhol, capitão Francisco Orellana, né, ele foi navegar pelo rio em 1541 e deu de frente, assim, com um grupo de índias guerreiras.
Pois
é. E ele lutou contra elas e se lembrou da lenda das mulheres cavaleiras e guerreiras da Grécia, conhecidas como Amazonas. E batizou o rio com esse nome, Amazonas. Claro.
Exatamente. Agora, na língua indígena, Amazonas vem da palavra amassuno, que quer dizer ruído das águas ou água que retumba.
Agora, ô, Cador.
Chique,
né? Retumbante mesmo, vai ficar o Matuto Bro aqui, viu? Surfando assim na pararaca do maior rio do mundo, hein?
Mas,
só no estilo, né?
Eu vou te falar, você tá mesmo, viu? Tá um hang-ten aí, viu?
Não, eu vou só no estilo. Sabe como é que é, né, bro?
Sei como é que é. Se você conseguir pelo menos ficar pé nessa prancha aí, já vai ser assim um milagre, tá? Aproveita e tira uma foto e manda pra mim.
Não, Sonia, você pode deixar que eu sou caprichoso nessa história. E eu vou filmar e fotografar tudo em você, pra provar pra vocês os dois, tá certo?
Claro.
Tchau pra vocês. Tá certo, vamos nessa, Matuto. Helicóptero. O bro aqui vai ser um...
Tchau, Matuto Bro.
E depois do intervalo é hora de ler as cartas.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação, Governo Federal.
Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.
O Estatuto da Criança e do Adolescente determina isso, mas ainda há muitos meninos e meninas que vivem nas ruas, expostos a acidentes, violência, exploração e doenças, principalmente as sexualmente transmissíveis, ao HIV e à AIDS.
Nós temos uma lei e muitos problemas. Existe solução?
Muitos meninos e meninas trabalham nas ruas para ajudar na renda da casa. É importante que eles frequentem a escola e que sejam gerados empregos e renda para seus pais.
E fundamental, nós devemos exigir que o estatuto seja cumprido.
Rádio pela Infância, um projeto ANDI e UNICEF.
Escreveu e enviou. Sua carta já chegou.
Cadu, estou com um e-mail aqui da Rádio Cruzeiro.
Legal.
Ele começa assim, ó, parabéns. Olá, uma excelente noite, quero parabenizar a todos que fazem este programa de alto padrão disciplinar, para aqueles que têm uma ansiedade muito grande de aprender nossa linguagem. Fico muito feliz e preenchido em levar vocês aos lares são caetenenses, pois todos aqui sempre estão ligados nessa aula de cultura e informação que temos todas as noites, e quero ganhar um pôster ou calendário com a foto de vocês. Um forte abraço de seu fã, o radialista Mário Torres, de São Caetano,
em Pernambuco.
Que ele é lá da Rádio Cruzeiro FM 104,9. Que legal, Mário!
É.
Um beijo pra você e fica tranquilo que teu calendário, se não chegou, tá chegando.
Ele trabalha lá com o Odair de Pontes, da Rádio Cruzeiro FM 104,9. Muito bem, eu vou aproveitar também, Sandra, e mandar um abraço aqui da carta que chegou da nossa ouvinte Simone de Lima. Ela mora em Medicilândia, no Pará. E ela fala assim: queridos amigos Sandra e Cadu, é com muito prazer que eu estou escrevendo para vocês para participar desse programa Escola Brasil, que eu adoro. É um programa muito educativo, principalmente para nós, e acho assim maravilhoso ouvir vocês todos os dias. Eu estou estudando, tenho numa escola que tem um monte de alunos e não temos nada para nós podermos usar na educação física. Eu espero que vocês tenham conseguido, então, ganhar alguma coisa. Não me lembro exatamente agora se foram um dos ganhadores da promoção Tem Esporte na Jogada, mas nós torcemos por você com certeza, Simone.
Escola Brasil.
E como tudo que é bom acaba, o programa de hoje chegou ao fim.
E olha que muita água rolou por aqui.
Alô, você aprendeu que com uma boa alimentação e um pouco de atividade física, quem tem diabetes pode levar uma vida melhor.
Também descobriu como o professor pode usar os segredos milenares da arte da guerra para vencer os conflitos em sala de aula.
E ficou sabendo com o Matuto um pouquinho mais sobre o Amazonas, o maior rio do mundo.
E para encerrar, a gente deixa você com um trechinho de outro poema de João Cabral de Melo Neto, chamado O Rio.
Na poesia, escrita em 1954, ele fala da viagem que o rio Capibaribe faz para chegar até a Foz, em Recife. Para João Cabral, o caminho do rio se confundia com o do retirante que deixa o sertão em busca de uma vida melhor na capital.
Vamos ouvir?
Os rios que eu encontro vão seguindo comigo. Rios todos com nome que abraço como a amigos. Uns com nome de gente, outros com nome de bicho, uns com nome de santo, muitos só com apelido. Mas todos como a gente que por aqui tenho visto, a gente cuja vida se interrompe quando os rios.
Um abraço, até amanhã.
Escola Brasil.
Escola Brasil, um programa da Secretaria de Educação à Distância do Ministério da Educação. Produção Escola Brasil. Apoio Rádio Brás. Pelo direito à informação. Anote o nosso endereço.
Caixa postal 2490, CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal.